que gostoso. Que gostoso esse lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Se você quiser ler. A palavra de hoje tem o tema não perca tempo. Olha para o seu irmão com carinho e diz: não perca tempo, querido. Aleluia. Não perca tempo. Aleluia. Você sabe que o tempo é a coisa mais democrática que existe, né? O tempo é o que não existe, raça, cor, status social. O tempo trata todas as pessoas da mesma forma. O tempo é igual para todas as pessoas. Por isso, aproveite o seu tempo, aleluia, porque ninguém tem mais tempo do que o outro, ou ninguém tem menos tempo do que o outro. Eu quero um teclado, isso, muito bem. Olha você aí, hein, multifaces, glória a Deus, Deus deu muitos talentos, aleluia, amém, queridos. Então, o tempo não privilegia ninguém, todo mundo tem tempo por igual, Deus dá o tempo igual para todo mundo. Então você não pode perder isso, que é algo tão precioso que nós temos, é o tempo. Amém? Vamos ler. Se você quiser acompanhar, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta, tá bom? Segundo Reis, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Feche os teus olhos, diga assim: Espírito Santo, como eu preciso da palavra. Fala comigo, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos nos assentar exaltando ao Senhor, amém, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Amados, eu vou tentar resumir rapidamente o que aconteceu. Amados, em um certo tempo, no tempo do profeta Eliseu, tá? Aquele baixinho invocado, careca, né? Você lembra dele quando a gente cantava, né? Baixinho, invocado e careca. Olha só. No tempo do profeta Eliseu, no reinado de Samaria, no reinado de Judá. Desligue o seu celular, amém? Porque Jesus não vai ligar para você. No tempo do reinado em Judá, Samaria foi cercada pelo rei da Síria, Ben-Hadad. Amados, e ele veio com tantos cavalos, com tantos cavaleiros. Os estudiosos dizem que Ben-Hadad se ajuntou com os outros 32 reis, o qual ele tinha pelejado anteriormente. E cerca de 120 mil homens cercaram Samaria. E o cerco era uma estratégia de guerra. Você sabe que muitas cidades da antiguidade, elas eram muradas. Ninguém entrava, ninguém saía quando as portas eram fechadas. Então, o que que os exércitos faziam? Eles pegavam e cercavam as cidades. De modo que ninguém que estava dentro da cidade podia entrar, podia sair. E aconteceu que Ben-Hadad fez isso, cercou Samaria. Para quê? Para tomar Samaria. Porque eles não podiam sair para comprar, para vender, não podiam sair para os campos para plantar, para colher. Eles não podiam sair também para buscar água, porque nem toda a cidade tinha aqueles aquedutos da antiguidade. Então o cerco era uma coisa, vamos dizer, era uma batalha, era uma conquista, vamos dizer, em termos assim, mais tranquila e devagar, porque aos poucos quem estava dentro da cidade ia sucumbindo, ia morrendo, porque os recursos iam acabando, porque eles não podiam sair, porque senão o exército inimigo ia entrar. Então, aos poucos, amados, Samaria ia morrendo por falta de água, por falta de alimento. E veja como é a questão de alguém não ter atitude. Porque eles pensaram, bom, vamos esperar um pouquinho, que quem sabe eles vão cansar e vão embora. Vamos esperar, vamos deixar para amanhã. Vamos dormir e vamos pensar. Só que no dia seguinte, quando eles acordaram, o exército sírio ainda estava lá. E depois passou uma semana, eles olharam pelos muros, o exército ainda continuava lá. E veja que eles esperaram para ver se alguma coisa ia acontecer. E da mesma forma, nós às vezes, nós esperamos alguma coisa acontecer, sem nos movimentar para fazer algo. Às vezes a gente acha que o próprio tempo vai resolver. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. O tempo não cura nada. O tempo não resolve nada. Vamos falar comigo? O tempo não cura nada. O tempo não resolve nada. Amados, o tempo só intensifica o problema. O tempo só faz com que o problema cresça. O tempo não tem poder curativo. Por isso que quando você se magoa, quando você se frustra, quando você se ira, você tem que rapidamente tirar isso da sua alma, porque o tempo não vai trazer cura para você. Muito pelo contrário, o tempo só vai intensificar a amargura, a tristeza que você deixa na sua alma, ao ponto dessa tristeza, dessa amargura, dessa frustração, dessa decepção, criar raiz em você. E a palavra de Deus diz que quando essa raiz, ela penetra no corpo, ela contamina todo o corpo. E não contamina só você, contamina todos aqueles que estão perto de você. Por isso, querido, não espere para tomar uma decisão. Tome uma decisão no dia de hoje, aleluia. Hoje é o tempo que é favorável para você, amém? Porque quem tem certeza que vai estar aqui amanhã, diga amém. Bota fé assim, hein? Irmão, eu não tenho certeza se eu vou estar aqui amanhã. Porque isso pertence ao Senhor. Hoje, por isso que eu faço tudo hoje. Aproveito hoje, desfruto hoje, peço perdão hoje, me esqueço hoje, aleluia. Porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Amanhã talvez eu não sei se você vai estar aqui. Por isso eu preciso te abraçar hoje, te beijar hoje, te amar hoje, pedir perdão para você hoje. Porque se amanhã você estiver no caixão e eu for no seu enterro, eu não vou chorar de remorso. Eu vou chorar de saudade, mas de remorso eu não vou chorar, por não ter feito alguma coisa por você, porque eu procuro fazer por vocês todos os dias, orar todos os dias, abraçar todos os cultos, amém? Interceder por vocês, e é isso que nós temos que fazer, amados. E Samaria ficou esperando para ver se alguma coisa acontecesse. Esperaram um ano, não aconteceu nada. Esperaram 2 anos, não aconteceu nada. Amado, Samaria começou a perecer. Amados, o negócio ficou tão ruim. ficou tão crítico, que a Bíblia fala que eles faziam leilão de cabeça de jumento. Quem já comeu jumento? Nem o lombo? Nem as coxas? E cabeça? Muito menos cabeça, né? Se ninguém comeu nada, ia começar pelo lombo, pelas coxinhas, né? Irmão, o negócio ficou tão ruim, que eles faziam leilão de cabeça de jumento. E só quem era muito rico poderia comprar uma cabeça de jumento. Não estou falando da picanha do jumento, se é que jumento tem picanha. Eu estou falando da cabeça. A Bíblia fala que era a cabeça, que não tem nada. Acho que só dá para chupar os ossinhos, né? Tem gente que está falando, credo, misericórdia. Olha só, é isso aí, gente. Mas o negócio ficou tão ruim que eles vendiam um copinho de esterco de pombo. Esterco de pombo para de repente colocar um salzinho, porque parece que é meio salgado, não sei. Parece que é meio salgado. Quem já experimentou? Ninguém? Glória a Deus! Olha só, glória a Deus! Porque me parece, ouvi dizer que é meio salgadinho. Então eles pegavam aquele esterco de pomba, quem podia comprar? Quem podia comprar, porque era muito caro, um copinho de esterco de pombo, para poder temperar a cabeça do jumento. Irmão, você tem ideia do que é, do estado que chegou Samaria? Mas as pessoas começaram a morrer, as pessoas começaram a ficar doentes, enfraquecidas. E o negócio começou a piorar tanto que quando acabaram-se as cabeças de jumento, eles começaram no canibalismo. Né? Os doentes iam morrendo, o pessoal ia comendo. E aí, irmão, o pessoal doente não quis morrer mais. Leia o capítulo 5, o capítulo 6, depois em casa. E aí o pessoal começou a ficar esperto, acho que ele não começou nem querer morrer mais. Começou assim, né, tentar ficar vivo. E aí a Bíblia fala que eles começaram a matar os próprios filhos para comer. Já pensou, você tem lá uma criança de 1 ano, 2? Hoje nós vamos comer o Gustavo, né? Amanhã a gente come a Júlia. Porque era assim, irmãos. É engraçado, né? Mas, irmãos, isso é terrível. Terrível porque ninguém se levantou para fazer nada. Olha a situação que chegou. Um povo que não se levantou para batalhar. Que deixou lá. Que ficou achando que o tempo ia dar um jeito nas coisas. E quando você não dá um jeito nas coisas, o tempo piora e chega nesse estágio. Começou o canibalismo, irmãos. E começaram a matar as crianças. Tanto é que uma mulher vai desesperada ao rei e fala: rei, me acode. Se Deus não te acudir, o que, que eu vou fazer por você? O que, que aconteceu? Olha, eu e essa mulher, eu e essa família que nós combinamos. Hoje nós comeremos o nosso filho, meu filho. E a gente comeu o meu filho. Mas quando a gente foi cumpriu o acordo, depois no outro dia de comer o filho dessa daqui, ó, ela sumiu com o menino, ela escondeu o menino. O rei, quando ouviu isso, ele não aguentou, e aí ele ficou: eu mato Eliseu, eu mato Eliseu. Porque, amado, quando você não faz nada, quando você não toma atitude, quando você não se movimenta, quando você não se levanta para resolver o negócio, e aquele negócio vai de mal a pior, a tendência é você jogar a culpa em Deus, sabia? A tendência é a gente começar a blasfemar, a gente começa a reclamar, porque Deus não está fazendo. Aonde está Deus que não agiu? Aonde está você que não fez alguma coisa no tempo que era para ser feito? E o rei vai atrás de Eliseu para fazer: ah, hoje que eu corto a cabeça de Eliseu. E ele foi atrás de Eliseu, amados. E Eliseu olha para o rei e diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, aleluia. Eliseu, ele começa a profetizar em nome do Senhor, para que Deus pudesse liberar então a vitória sobre Samaria. Eliseu começa a profetizar. Por quê? Porque é a palavra do Senhor que dá jeito na nossa vida. Aleluia! Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, você precisa urgentemente da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é que nos dá saúde. Amém, queridos? A palavra do Senhor é quem nos dá a direção certa. A palavra do Senhor é quem nos dá todas as diretivas de ir, de orar, de agir, de batalhar. Todas as direções que você precisa para a sua vida, para resolver qualquer coisa, está na palavra do Senhor, e você precisa confiar na palavra do Senhor, aleluia. Qualquer situação, aleluia, se encha da palavra. Profetize a palavra de Deus sobre a sua situação. Olha o que, que Deus diz sobre a sua palavra. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aleluia. Amém, amados? Você crê nisso? A palavra do Senhor, ela é fiel para nós. E Eliseu começa a liberar esta palavra. Ele diz: amanhã, amanhã, por essas horas, haverá fartura em Samaria. Amanhã, por essas horas, vai ter alimento, vai ter animais, vai ter prata, vai ter ouro, vai ter farinha sendo vendida bem baratinho. Aleluia. Assim diz o Senhor. E se você confiar na palavra do Senhor e começar a liberar essa palavra, a sua situação muda. Eu quero dizer sobre a tua vida e profetizar que cada situação que você se encontrar e você com os seus lábios liberar a palavra de Deus, Deus mesmo é fiel para cuidar da palavra que você liberou, para fazer cumprir na sua vida. Tudo que seu lábio liberar, Deus vai respaldar. Tudo que seu lábio liberar, Deus vai respaldar. Deus não respalda a sua reclamação. Deus não respalda o seu mimimi. Deus não respalda, vamos dizer, o teu choro. Não o choro de adoração, o choro de lamento. Deus não respalda choro de coitadismo. Deus respalda a sua palavra.
Aleluia!
A sua palavra. Se você liberar a palavra de Deus, Deus está ali, ó, do seu lado, para fazer ela cumprir.
Aleluia!
Ele disse para Jeremias: eu cuido da minha palavra.
Aleluia!
Aleluia! Por isso que quando alguma coisa começa a acontecer, eu levanto a minha mão e começo a liberar a palavra do Senhor, porque eu sei que Ele vai dar um jeito, porque a palavra é dEle. A palavra é dEle, é isso que a gente tem que entender. A palavra é dEle, quem cumpre é Ele. Então, o que, que eu faço? Eu libero a palavra dEle dentro da minha casa. Eu libero a palavra dEle sobre a minha vida. Aleluia! Mas como eu vou liberar a palavra de Deus se eu não sei a palavra de Deus? Como eu vou liberar a palavra de Deus para Deus poder agir? Porque, querido, Deus só age através da palavra dEle. Deus só age através da palavra dEle. Alguém pode se levantar na sua vida e dizer: olha, eis que te digo, assim diz o Senhor. Mas se não for dentro da palavra, esquece. Esquece, porque isso veio da alma da pessoa mesmo. Deus não tem compromisso com o que você fala da sua alma. Deus não tem compromisso com profetada de profeta de meia tigela, tá? Olha, eis que te digo, você vai casar, né? Você já viu essas coisas? Eis que digo, o Senhor está curando dor de cabeça aqui. Se eu for perguntar, tem várias pessoas com dor de cabeça aqui, né? Olha, eu estou vendo que tem pessoas aqui com problema nas costas, terrível. Ai, amados, mas quando alguém se levanta e diz, assim diz o Senhor, e começa a liberar a palavra, Deus está lá na frente já liberando a palavra dEle, aleluia. Por isso que você precisa, amado, da palavra. Amado, começa a liberar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Você sabe por que eu fico tranquila em todas as situações da minha vida? E eu começo, sabe, eu gosto muito de liberar o Salmo de número 1 na minha vida, aleluia. O Salmo de número 1 eu libero, tem muitas situações que eu libero. Sabe por quê? Diz assim, o que diz o Salmo de número 1? Feliz, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu, na lei do, e na sua lei. Olha só, para eu ter ciência do que Deus tem para a minha vida, eu preciso meditar nessa palavra de noite, senão você não vai saber. E se você não souber, você não vai desfrutar. Ninguém desfruta daquilo que não conhece. Sabia? Você sabia que todos os bancos têm centenas de contas com valores expressivos, fortunas, que há anos e anos e anos ninguém mexe? Sabe por quê? Porque centenas e centenas de pessoas não sabem que tem dinheiro em banco, que sabem que tem dinheiro nos órgãos públicos. E essas pessoas, na sua maioria, estão passando por dificuldades, estão doentes, não tem plano de saúde, não conseguem pagar o aluguel, às vezes não conseguem nem pagar pão, nem comprar o pão. Sabe por quê? Porque não sabem que tem dinheiro no banco, em órgãos públicos, dinheiros liberados, valores liberados. Por quê? Porque quando você não sabe de alguma coisa, você não desfruta, você só desfruta daquilo que você conhece. Medita na sua lei de dia e de noite. Amado, vem para a igreja estudar a palavra, vem. Vem para a igreja estudar a palavra, vem. Você sabe por que eu não temo? Porque a palavra do Senhor diz assim, que eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ali passa água toda hora. Cujas folhas e tudo quanto faz prospera. Aleluia! Porque ele sabe da palavra. Ele olha e fala assim, Senhor, a minha vida está plantada na tua presença. A tua palavra diz que o que eu, a minha mão fizer, o Senhor vai abençoar. Se eu vender bala, se eu fizer pão, aleluia, se eu costurar, aleluia, palavra. E Deus respalda a sua palavra. Não são assim os ímpios, mas isso, mas são como a moinha ou como a palha que o vento espalha, sopra, vão embora, sopra, cai, porque não tem sustento, não tem base, o vento leva para onde quer. Quem não sabe a palavra, não desfruta a palavra. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os malfeitores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é palavra, querido, de Deus. Quando você tem a palavra, você desfruta da palavra. Então não perca tempo, querido. Leia a palavra. Se alimente da palavra de Deus. Porque você não vai ficar perdido. Fala para o teu irmão, você não vai ficar perdido. Fala para o seu irmão, aleluia. Dá até um cutucão nele para acordar ele aí, ó. Você acorda, irmão. Acorda, você que está perdido. Leia a palavra. Não perca tempo, irmãos. Irmãos. Você sabe quem é o maior inimigo da palavra de Deus? Sabe quem é o maior inimigo da palavra de Deus? Você sabe. É o celular. É o celular. Você gasta horas no celular, nas redes sociais, e você não lê a palavra. Você fala com um monte de gente, mas não fala com o seu Deus através da palavra. Você dorme com o celular aqui, ó, mas não medita na palavra de Deus. A primeira coisa que você faz quando você acorda, crente, é pegar o celular, não para ver a hora. É para ver outras coisas. E você não pega na palavra de Deus para meditar na palavra. E aí, você perde tanto tempo sem conhecer a palavra. E você não desfruta de nada do que Deus tem para você através da palavra dEle. Salmo 25, 14. Eu amo Salmo 25. Salmo 25, irmãos, é uma coisa de louco. O Senhor revela todos os seus segredos para aqueles que têm intimidade com Ele. Você sabe por que eu não fico perdida, rodando, igual uma barata tonta? Porque Deus me revela as coisas. Sabe por que Ele me revela? Porque já está aqui, irmãos, aleluia. Deus não é Deus de mistério. Deus já revelou tudo que Ele tinha para revelar, está aqui, ó. E o segredo dEle está aqui para você também. Aleluia, o segredo dEle, que fala o Salmo 25, está tudo aqui. É só você descobrir, abrir isso daqui, descobrir o segredo que Deus tem para a sua vida, querido. Então não perca tempo, querido. Não perca tempo na sua vida, o tempo é tão precioso. Ah, pastor, eu estou com tanta dificuldade de ler a Bíblia, por que que os outros conseguem? Acorde mais cedo. Acorde mais cedo. Todo mundo tem tempo igual. É amém ou não amém? Não é isso? Todo mundo tem tempo igual? Seu dia aí tem 24 horas, filho? É? E o seu, Alexandre? 24 horas? Alguém aqui tem menos de 24 horas? Não? Então, querido, acorde mais cedo. Durma um pouco mais tarde. Desliga a TV. Desliga o celular. Veja o que Deus tem para você, querido. Deus tem tanta coisa para você, aleluia. Não perca tempo com isso não, aleluia. E Deus, com certeza, cuida para cumprir a sua palavra. Porque Ele cumpre. E Eliseu falou, amanhã por essas horas vai ter fartura. E quando Eliseu libera a palavra, aí Deus já começa a se movimentar. Aleluia. Porque Deus é um Deus de movimento. Quando alguém libera a palavra, Deus começa, aleluia, a se movimentar para cumprir esta palavra. Tá bom? Só quando a palavra dele é liberada, há um movimento de Deus para poder cumprir essa palavra que é liberada. Irmãos, e aí Deus começa a se movimentar depois que Eliseu libera a palavra. E Deus precisa de alguém para operar. Amém, queridos? Porque você tem aprendido comigo. Porque Deus fez tudo pela sua palavra até criar o homem. Depois que Ele cria o homem, Ele só faz através do homem. Amém ou não amém? É isso aí. Então tudo que Deus faz através de alguém, amém? E aí Deus começa então a procurar alguém para cumprir essa palavra. Deus olha para os sacerdotes estão todos perdidos, morrendo de fome, não santificaram o povo. Deus olha para os levitas, já não tinham mais força para cantar, já estava lá tudo sentado, morrendo de fome, nem iam mais para o templo. apesar que os samaritanos iam para o monte, né? Nem estavam indo mais para o monte, porque estava todo mundo desanimado. Deus procura um rei para usar, mas o rei queria era matar, cortar a cabeça de Eliseu. E Deus procura alguém para usar. Deus sempre quer usar alguém. Deus está procurando alguém aqui nessa manhã para usar. Amado, será que lá dentro da sua casa Deus está achando alguém para usar? Será que lá dentro da sua empresa Deus está achando alguém para poder movimentar alguma coisa lá dentro? Será que Ele está achando você? Deus procurou sacerdotes, Deus procurou reis, e é assim que Deus faz. Nós vemos, amados, que quando Deus não acha alguém, Deus usa quem aparece. Não é não? Quando não tem ninguém disponível, Deus usa alguém, aleluia. Por isso, cuidado, não se espante com aquilo que Deus faz, viu? Porque quando Ele não acha você, às vezes Ele tem que usar corvo, tá? Quando Ele não acha alguém que esteja orando, liberando a palavra, Deus olha para os corvinhos assim, né? Eles são aves de rapina, come carniça, come carne, assim, não tem ninguém disponível que esteja me buscando. Vai vocês mesmo, corvo. Deus usa os corvos para trazer comida, pão e carne para Elias, lá no deserto. Olha só por quê? Porque não tinha alguém disponível que pudesse usar, os sacerdotes estavam escondidos. Olha só, e Deus usa. Lembra de Balaão? Quem lembra? Diga amém.
Amém.
Olha, você sabe por que Deus usou uma mula? Porque faltou sacerdote, faltou profeta. Deus pega a mula e abre a boca de uma mula para poder falar com Balaão. Na realidade foi uma mula falando com outra mula, né? Essa foi a verdade. Acho que Deus pega um animal bem idêntico a Balaão, porque Balaão era um profeta besta, né? Que queria ir contra... Mano, só sendo muito burro, né? Só sendo muito burro, muito mula, para querer ir contra a vontade de Deus. Aí Deus pega uma mula para falar com um profeta que queria ir contra a vontade de Deus. Uma mula falando com outra mula. É assim que Deus fez. E ele, amados, começa a olhar lá em Samaria. Quem eu vou usar? Quem eu vou usar? Deus olha e vê na porta da cidade 4 leprosos. 4 leprosos. Vem cá, 4 jovens. Vem cá, 4 homens. Vem cá. Cadê? Eu quero 4 leprosos aqui. Isso, vem aqui. Isso. 4 leprosos. Eles estavam sentados, tudo sentado na porta de Samaria. No chão, está limpo. Pode sentar no chão. O chão está limpo. A Vanusa limpou. Estava tudo lá sentado. O que Deus olha? Não tem sacerdote, não tem profeta, não tem levita. Não tem ninguém para liberar a palavra. Ninguém que se mexa nesse lugar. Porque ficaram lá mais de 3 anos parados. E Deus não usa quem está parado. Amém? Amém? Deus olha para aqueles 4 leprosos, irmão, leprosos, pessoas doentes, pessoas, amados, se o povo lá dentro de Samaria já estava morrendo, imagina esses coitados leprosos que estavam do lado de fora. Você já pensou nisso? Imagina a situação dos leprosos que tinham que ficar afastados da cidade, viviam de esmolas. Imagina como que estava a situação deles, totalmente condenados. Irmãos, eles estavam fedidos, estavam maltrapilhos. Eles, eu acredito, irmãos, que eles estavam lá sentados, porque eles não aguentavam nem se levantar mais, irmãos. Porque a fome era terrível, a fome era terrível. E diz a palavra do Senhor que eles começam a conversar. Eles começam a conversar um com o outro. E fala assim, nós estamos tudo lascado, né? Nós estamos lascado porque, olha a situação da gente. Ali na frente tem um exército, a cidade está fechada. Nós vamos morrer mesmo, né? Porque nem cabeça de jumento tem aqui fora. Não tem. E amados, Só que no versículo 5 diz a palavra do Senhor, olha só. Eu fechei a Bíblia. Mas quem está com a Bíblia aberta, leia o versículo 5 aí para mim. Quem está com a Bíblia aberta, leia o comecinho do versículo 5. Bem alto. Do 7. Isso, o início do versículo 5. Isso, o início só, está ótimo. Você sabe o que, que eles fizeram? Eles começaram a conversar. Eles começaram a conversar, e aí, nós estamos lascados. Olha só, se a gente entrar na cidade, eles vão matar a gente. Se a gente não entrar na cidade, nós vamos morrer de fome. Se a gente for lá no exército, eles podem matar a gente. Mas também pode dar uma comida. Se eles derem comida, a gente vive. Se eles matarem, ou a gente morre lá, ou a gente morre aqui. Está entendendo, irmão, que eles não tinham saída? Está entendendo? Só que no versículo 5, tem algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que eles se levantaram. Ah, mas imagina aqueles caras que tavam, não conseguiam se levantar. Olha só a dificuldade. Eu acredito que ali era um tentando, amados, levantar o outro. E eles se levantaram, irmãos. Olha só que lindo. Que lindo. Talvez eles não tinham nem pé. Mas eles, eu acredito que eles se juntaram e se levantaram, irmão. Talvez, amados, talvez esse aqui não tinha mão. Talvez esse aqui não tinha nariz. Talvez esse aqui não tinha mais pé, né? Esse aqui não tinha mais as orelhas. Mas a palavra de Deus diz que eles se levantaram. Olha com carinho para o seu irmão e diga: querido, Deus não fará nada sem que você se levante. Deus não fará nada. Travou. Deus não fará nada sem que você se levante, amados. Alguém precisa se levantar para Deus poder agir. Não fique parado, não fique perdendo tempo, mas se levante, amados. Não é nesse, tá? Acho que foi muito. Isso. Deus não agirá sem que você se levante. Você precisa se levantar. Deus falou para o profeta: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Então hoje é o dia de você se levantar do seu desânimo. Hoje é o dia de você levantar esse corpo aí para poder orar, para poder subir ao monte, o monte da intimidade com o Senhor, e buscar o Senhor e clamar o Senhor. Porque quando você se levantar, Deus vai ter condições de começar a agir na sua vida. Deus não vai falar com você enquanto você estiver deitado, enquanto você estiver esperando alguma coisa acontecer, enquanto você estiver parado esperando que as coisas se coloquem no seu lugar. Você precisa levantar, fazer alguma coisa, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e o tempo é hoje. É hoje, amados, nós precisamos nos levantar. Comece a se mover, faça alguma coisa, fica de pé, aleluia. Levante a sua cabeça, levante-se do seu desânimo, levante-se do seu marasmo, levante-se da sua falta de fé, mas se levanta para receber a movimentação do nosso Deus. Aleluia, se levanta, queridos. Comece a se levantar. Oh, aleluia. Amados, amanhã, o profeta Eliseu falou: vai ter viveres, por que esperar até amanhã? A Bíblia fala que eles se levantaram, e era no crepúsculo da noite. Já estava quase anoitecendo. Eles podiam falar assim: oh, meu, está ficando tarde, né? Está escuro, vamos deixar para amanhã, hein? Vamos deixar para amanhã, o que fazer hoje? Né? Por que fazer hoje que você pode deixar para amanhã? Não é assim que muita gente diz? Não, é porque você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, se Deus está mandando você se levantar. Por que, que você vai esperar? Por que, que você quer esperar amanhã? Por que você quer esperar semana que vem? Por que, que você quer esperar, não, o ano que vem eu me batizo? Hã? Por que você vai esperar? Deus está falando que é hoje. É 15 de novembro. batismo, né? Aliás, o próximo batismo. Por que você vai esperar? A palavra de Deus diz que você não pode esperar, que você tem que fazer hoje. Porque se você se levantar e tomar uma decisão, Deus começa a movimentar a mão dele, aleluia. Porque, ah, não, ano que vem eu vou abrir uma cela. Por que o ano que vem? É sempre na segunda-feira? Ah, é amanhã. Amanhã. Ou é na quarta-feira? Na quarta-feira que nunca chega, nunca começa, né? Vou abrir minha casa para célula. Ah, o ano que vem, quando eu rebocar a sala. Não espera rebocar a sala, abre hoje, amado. Vou comprar um sofá novo, não precisa de sofá novo. Abre hoje, para a gente ir lá ganhar almas hoje. Aleluia, porque Deus quer operar hoje. Deus quer fazer hoje, amado. Então não fique esperando segunda-feira. Hoje, receba Jesus hoje como seu Salvador, aleluia. Ah, o ano que vem eu vou ver o que, que eu faço. Não é o ano que vem, amados, é hoje. A palavra do Senhor diz que é hoje. E eles perguntaram assim, até que um falou assim, não, vamos hoje. Está tarde, mas vamos lá, está anoitecendo, vai ser difícil. E se a gente tropeçar? Se a gente tropeçar e cair, a gente levanta e continua. E eles começaram, amados. Eles se juntaram, um na dificuldade do outro. Aleluia, glória a Deus. E eles começaram a caminhar, mas antes disso eu quero ler a palavra. Aleluia, diz assim, ó, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama?
Hoje.
Durante o tempo que se chama?
Hoje.
De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, no tempo que se chama hoje, ande. No tempo que se chama hoje, decida. No tempo que se chama hoje, saia do seu lugar e comece a se movimentar com a ordem de Deus. E eles começaram, a palavra do Senhor diz que eles começaram a caminhar com toda dificuldade, talvez até sem pé. Olha só, amados, a palavra de Deus diz que quando eles começam a se movimentar, oh, aleluia, andar, eles começam a ir pela fé, porque a gente só anda pela fé. Deus começa a colocar um amplificador no pé desses meninos leprosos, e aí começa aquele barulho de exército, começa aquele barulho de carros, aleluia, e os sírios começam a ouvir um barulho de um grande exército, porque quando nós nos movimentamos pela fé, Deus se levanta e bate o pé. Oh, aleluia, Deus se levanta e bate o pé, aleluia. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens, olha que lindo, que lindo. A palavra do Senhor diz que aquele exército ficou apavorado com aquele barulho. Olha quanta gente está vindo, vamos fugir. E eles começaram a fugir, largaram cavalo, largaram ouro, largaram prata, largaram acampamento, fugiram a pé. Não levaram nada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Porque a gente anda, aleluia, a gente anda, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, é isso que o Senhor faz. A palavra do Senhor diz que quando você se levanta no nome do Senhor dos exércitos, a palavra do Senhor diz que o Senhor entrega os teus inimigos, aleluia. Eles podem vir por um caminho contra você, mas você vai marchar, você vai andar, você vai se mover, aleluia, e por sete caminhos eles vão ter que fugir, aleluia. Deus espalha os nossos inimigos, as nossas dificuldades, quando a gente se levanta, aleluia. Amados, eles não ficaram sentados esperando a banda passar, mas eles se levantaram, eles marcharam, eles andaram. Então hoje, querido, no dia que se chama hoje, aleluia, se conserte com Deus, comece a se envolver na obra do Senhor, comece a liberar a palavra do Senhor na sua vida. Não fique parado, aleluia, mas seja cheio do poder de Deus. Amados, eu estava vindo para a igreja hoje, 7 horas da manhã, e ali na frente, ele já estava lá, um homem que fica assim, ó, no farol. Aí eu falei para o pastor, olha, acordou cedo, hein? Pena que acordou cedo para ficar parado. Se pelo menos ele aproveitasse essa disponibilidade de acordar cedo para fazer alguma coisa, ele ia ganhar dinheiro hoje. Mas ele acorda cedo e é tarde, às vezes eu passo 11 horas, ele está assim. Assim. Eu falo assim, meu Deus. Está contra a palavra de hoje. Porque a palavra de hoje diz para você andar, para você se movimentar, para você se levantar. Porque Deus vai agir na sua vida, aleluia. Olha só, amados. Eles entraram lá e eles acharam ouro, eles acharam prata, eles foram pegando ouro, comida, eles comeram, encheram a barriga, irmãos, comeram, encheram a barriga. Diz o versículo 7, que eles pegaram ouro, eles pegaram prata, que é providência do Senhor para a sua vida. Você crê que Deus tem providência para a sua vida? Você crê nisso? Deus tem providência para a sua vida. Pode deixar, querida. Ah, obrigada. Deus tem providência para a sua vida. Eles pegaram alimento, aleluia. A sua necessidade Deus supre. Mas Deus não supre se você ficar parado. Quem fica parado é poste. E ainda assim é relativo, né, o estar parado. Porque quando a gente está andando rápido, é eles que correm. Então até as árvores e os potes ficam parados relativamente. Então, irmão, por que que você fica parado? Eles tiveram toda a necessidade suprida. Eles tiveram providência do Senhor. Aleluia. E aí eles pegaram tanta coisa, entraram em outra tenda. Foram lá em outra tenda. E aí diz que pegaram uma coisa lá. A Bíblia não fala o que que é. Mas pegaram. Pegaram umas coisas lá. Tudo que quiseram. E foram para outro lugar. Tem coisas, aleluia, que está dentro aí da sua alma, do seu coração, que não está descrito e ninguém sabe, mas Deus sabe. E Ele está disposto a suprir isso para você, aleluia. Porque é a palavra do Senhor, aleluia. Que quando essa palavra está dentro de nós, a gente olha o que está aqui dentro, o desejo do nosso coração, Ele cumpre. Quando essa palavra está aqui dentro, Ele cumpre, amados. E a palavra do Senhor diz que eles se fartaram, eles comeram, aleluia. E é isso que Deus tem para você no dia de hoje. Você crê nisso, igreja? Mas você precisa se levantar. Não perca tempo, aleluia. Não perca tempo, comece hoje a se movimentar. Fique em pé, queridos. Fique em pé. Olhe para mim. Obrigado, leproso. Abençoados. Aleluia. A palavra do Senhor diz que eles se dispuseram. Eles se levantaram. E Deus cumpriu a palavra dele. Deus é fiel para cumprir a sua palavra na tua vida, porque o Deus que eu sirvo, aleluia, é um Deus todo-poderoso, fiel, justo e verdadeiro, que faz o que lhe apraz, que não sai nenhuma palavra da boca dele sem que antes cumpra aqui o propósito para qual foi destinada. É isso que diz a palavra do Senhor para mim e para você. Aleluia, Deus tem, aleluia, uma abundância para você. Olha com carinho para sua irmã e diz, Deus tem uma abundância para você. Oh, aleluia. Mova-se, movimente-se, disponha-se, caminhe, faça alguma coisa. Deus precisa usar você. Nesse casamento, nessa família, nesse trabalho, nessas questões. Não fique esperando outra pessoa tomar atitude. Tome atitude você hoje. Tome atitude quando você se levantar. Deus vai agir. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para... Oh, aleluia, não é isso? Oh, aleluia, mas Deus só diferente de quem está indo atrás da palavra dele. Aleluia. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Vamos dizer? 1, 2, 3. Se quiseres, comereis o melhor desta terra. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas não seja egoísta. Ah, eles já foram embora. Mas eles olharam um para o outro. Eu falo assim, gente, nós ganhamos tanta coisa hoje. Nós comemos tanta coisa hoje. E nós estamos ricos, olha. Comeram, beberam, pegaram roupa, vestido, ainda ficaram ricos. Ficaram ricos. Aí olhou um para o outro assim e falou assim, gente, o povo está morrendo lá. É justo? A gente não repartir isso com eles? A gente não ir lá? Tudo bem que eles não quiseram a gente dentro da cidade, mas não é justo. E Deus não é injusto. Vamos lá falar isso para eles virem também, e eles comerem, e eles se enriquecerem também. Vamos lá, eles não foram egoístas. E quando você não é egoísta, Deus te dá muito mais. Você foi salvo, você foi redimido. Não seja egoísta, porque essa salvação não pode parar em você. Você tem que ganhar sua família, você tem que ganhar os seus amigos, você tem que pregar o evangelho. Porque se você não prega o evangelho, você é egoísta, porque você recebeu a maior riqueza desse mundo e não está compartilhando isso com todo mundo que está por aí morrendo. As pessoas estão morrendo, caminhando para o inferno, e você tem uma riqueza dentro de você. O que é que você está esperando para pregar o evangelho? O que é que você está esperando para se movimentar, abrir sua casa para a célula, ser um líder de célula, fazer culto nos lares, botar uma célula na tua empresa, falar de Jesus? O que você está esperando? Não seja egoísta. Reparta isso, essa riqueza que você recebeu, com aqueles que estão morrendo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Feche os teus olhos.